Pesquisa Brasil. Entrevista.
Segundo um levantamento feito por pesquisadores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, as bactérias parecem estar adaptadas às unidades de terapia intensiva dos hospitais, um ambiente que deveria ser praticamente livre de agentes infecciosos por causa da gravidade do estado de saúde de seus pacientes. Para falar sobre a resistência das bactérias nas UTIs, nós vamos conversar com o bioquímico Lucas Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, que participou desse estudo. Olá, Ribeiro, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
É um prazer falar com vocês.
Para começar, eu queria que você explicasse como é que foi possível medir essa diversidade de bactérias na UTI do hospital em Ribeirão Preto. Quer dizer, foi uma técnica avançada, não foi simplesmente olhar que bactérias cresciam nas culturas. Me fala um pouco sobre como é que foi esse trabalho, para depois a gente falar sobre os resultados.
O procedimento mais comum nos hospitais para identificar os micro-organismos presentes, tanto na UTI ou em outras unidades, é o crescimento desses micro-organismos no laboratório. O problema disso é que, geralmente, aproximadamente menos de 3% desses micro-organismos, principalmente as bactérias, crescem no laboratório. Então, você não consegue ter um conhecimento mais profundo do que você tem ali. Então, o que nós fizemos foi extrair todo o material genético, todo o DNA da superfície onde nós coletamos essas amostras, superfícies próximas dos pacientes, superfícies mais distantes, os computadores, celulares, prontuários, etc. Extraímos todo o DNA dessas superfícies e nós submetemos essas amostras ao sequenciamento de última geração, para você tentar identificar esses organismos. Inicialmente, a ideia era usar uma técnica chamada shotgun, onde você sequencia o genoma desses micro-organismos e você consegue identificar as espécies e saber muito mais detalhadamente esses organismos. Devido às dificuldades técnicas, porque vocês conseguem muita pouca quantidade de DNA nessas amostras, nós usamos uma outra técnica de sequenciamento de última geração, chamada 16S, onde você identifica gêneros de bactérias ali presentes. Você chega nesse tipo de resolução, identificar os gêneros presentes ali nessa amostra e você consegue uma profundidade de análise muito grande, muito maior do que cultivar isso no laboratório.
O que é que vocês descobriram?
Um dos objetivos do estudo é entender como essas bactérias, que nós chamamos de microbiota, né, que é esse conjunto de bactérias, qual é a característica delas nessas unidades. Né? Foi na UTI adulto e a UTI pediátrica. Então a ideia era identificar, né, caracterizar, saber uma espécie ali de assinatura microbiológica, né, uma espécie de digital microbiológica, quais micro-organismos estão ali presentes e como eles estão distribuídos, né, ali perto nos colchões, perto dos pacientes, nos equipamentos perto dos pacientes, nos computadores, celulares, etc. Então qual a característica desse micro-organismo, como eles estão distribuídos ali, e qual é a correlação, né? Como essas comunidades desses micro-organismos se relacionam, porque você tem ali comunidades de micro-organismos nessas superfícies. E deu uma ênfase especial a gêneros de bactérias que relacionadas com infecções hospitalares. Essa foi uma ênfase do trabalho. Além disso, de identificar, caracterizar e ver como essas comunidades se comportam, nós também analisamos qual o efeito do procedimento de limpeza. Essas UTIs, elas têm um processo de limpeza chamado limpeza concorrente, que é feita normalmente de 20 a 24 horas, e qual o efeito disso nessas comunidades, como essa limpeza altera a estrutura dessas comunidades microbiológicas.
Vocês encontraram gêneros diferentes na UTI pediátrica e na UTI adulta, como é que foi esse resultado?
Sim, aí nós encontramos esses gêneros diferentes, identificamos como se fossem essas assinaturas microbiológicas para UTI pediátrica e UTI adulto. Quais gêneros? Então nós vimos, por exemplo, que na UTI pediátrica havia uma diversidade maior desses micro-organismos, então era mais diverso ali. Nós até acreditamos que isso pode estar relacionado com o entre e sai de visitantes, né, que a gente percebeu que a UTI pediátrica ela tem muita visitação dos pais, dos parentes ali as crianças, isso pode ser um dos fatores. e alguns micro-organismos relacionados com infecção, por exemplo, Serratia, Clostridium, por exemplo, eles estavam mais presentes, por exemplo, na pediátrica, entendeu? Que são micro-organismos altamente relacionados com infecções hospitalares. E enquanto na adulto teria outros micro-organismos, como pseudomonas, a gente conseguiu identificar essas diferenças, a estrutura desses micro-organismos e quais micro-organismos são mais presentes, são mais característicos em cada unidade.
Nós estamos conversando com o bioquímico Lucas Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Essas bactérias, elas estão adaptadas à UTI. Essa higienização diária a que você se referiu, ela não funciona, é isso?
Esse é um problema grave, não só no hospital, no HC que nós fizemos, mas é um desafio grande em todos os hospitais, principalmente hospitais grandes e UTIs no mundo inteiro. Porque as bactérias, elas têm uma capacidade de se adaptar muito grande. E mesmo em um ambiente tão drástico como a UTI, onde você usa uma quantidade grande de antibióticos, soluções de limpezas também mais fortes, com o tempo, se isso vai sendo usado rotineiramente, esses micro-organismos eles podem se adaptar. Isso que nós identificamos micro-organismos que estão ali bem adaptados, distribuídos, não só próximo do paciente, mas também nos computadores, celulares, prontuários. E são micro-organismos capazes, por exemplo, de formar estruturas como biofilmes, de sobreviver em condições severas, que aumenta a resistência. São micro-organismos que já têm mecanismos de resistência a ambientes mais severos. E esses micro-organismos parecem estar muito bem adaptados. O que nos mostrou que, por exemplo, após a limpeza, houve uma diminuição de alguns micro-organismos, mas vários desses organismos relacionados com infecção hospitalar continuaram presentes. Então, isso nos sugere que o procedimento de limpeza não teve eficiência nesses organismos. Podem ser porque eles já estão bem adaptados, né, a essas soluções. Essa é uma das, né, das hipóteses, essa é uma possibilidade de ele estar bem adaptado. Nós encontramos esses vários organismos bem que têm mecanismo de adaptação presentes em igual quantidade após a limpeza.
E qual é o prejuízo nisso? Vocês conseguiram identificar a existência de bactérias resistentes causando infecções nos pacientes ou não são todas que fazem mal? Qual é o problema que elas causam?
Como nós identificamos gênero, a gente não sabe dentro do gênero as espécies. Então há gêneros que tem dentro desses gêneros espécies que são até benéficas ou não têm efeito e causam doenças. O problema é que muitos desses gêneros, às vezes eles não podem ter um efeito em uma pessoa com saúde normal. Mas na UTI, onde os pacientes estão imunocomprometidos, existem vários gêneros que estão fortemente relacionados com a infecção hospitalar. O que nós vimos que, dos gêneros que nós encontramos mais abundantes nessas superfícies ali das UTIs, houve uma correlação positiva com as infecções encontradas no hospital. Então, o que nós fizemos? Nós identificamos isso com essas técnicas de DNA e nós também procuramos identificar os micro-organismos que foram isolados de pacientes já infectados. Então, houve um grande número de coletas de amostras de pacientes já com infecções hospitalares, com infecções, e essas bactérias foram identificadas a nível de espécie pelo grupo de microbiologia do próprio hospital, e nós vimos que as infecções mais comuns nos hospitais estavam correlacionados com o que nós encontramos no nosso trabalho.
Tem alguma forma de deixar as UTIs completamente livres de agentes infecciosos? Como é que os resultados desse trabalho podem ajudar a melhorar a asepsia?
Esse trabalho ele possibilita ver a profundidade, alcançar micro-organismos, identificar micro-organismos que não são identificados pelas técnicas clássicas, então você consegue entender realmente quais micro-organismos estão ali presentes, como eles estão distribuídos, então dá para tentar você perceber que existe, por exemplo, lugares onde não deveria ter alguns gêneros relacionados com infecção, por exemplo, no prontuário, no computador, no celular. Então você percebe que existe um problema ali de maior cuidado com a higiene das mãos dos profissionais ali trabalhando. Então esse é um fator que o trabalho pode ajudar. Uma outra característica é, uma vez que a gente viu que o procedimento não está sendo eficiente, né, se percebe que há uma necessidade de testar novos protocolos, né, de limpeza. Existem vários outros protocolos. Lógico que o hospital ele usa um protocolo que é um protocolo internacional, mas existe vários outros protocolos que podem ser utilizados. Existem alguns hospitais no exterior que eles fazem um rodízio de protocolos para evitar isso, né? Então, se usa um determinado protocolo por um tempo e depois modifica e vai fazendo essas alterações para evitar que há muita adaptação desses micro-organismos. Mas o que a gente percebe é que um dos principais fatores pode ser as próprias mãos dos profissionais, porque a gente vê esses micro-organismos que deveriam estar só próximo ali do paciente, né, na região onde o paciente está, mas encontramos esses mesmos micro-organismos em celulares, em prontuários. Então, há uma necessidade de que a gente chama de compliance, né, desses profissionais com a higiene das mãos, esses cuidados.
Perfeito. Nós conversamos com o bioquímico Lucas Ribeiro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP. Para saber mais sobre o estudo que avaliou a resistência das bactérias em ambientes de UTI, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de outubro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.